nós podemos acrescentar ainda sobre a Mishnah do Ben Azai mais um ponto de vista. Ben Azai falou para não desprezar nenhuma pessoa, não desprezar nenhuma coisa, porque toda pessoa tem a sua hora e todas as coisas têm seu momento. Encontramos nas palavras dos nossos sábios no Talmud sobre pessoas que conseguiram chegar no ponto mais baixo possível e em um minuto, de repente, conseguiram fazer uma tshuva tal que eles subiram para o mais alto nível. Talmud traz lá três pessoas que entregaram sua alma, Hashem Shamayim, entregaram sua alma para Hashem, depois de ter feito coisas terríveis, em um momento conseguiram Chaye Olam Haba, vida no mundo vindouro. E nos três casos, Talmud conta que Rabba chorou e falou: ó, tem uma pessoa que adquire o mundo vindouro em um minuto, em uma hora, e existe aquele que adquire o mundo vindouro durante muitos anos. Ou seja, vejam só quão forte é a tshuva. Em um pequeno momento, essas pessoas conseguiram adquirir o que pessoas podem não conseguir durante uma vida inteira. Então a nossa Mishnah está dizendo: não despreze nenhuma pessoa, porque não há pessoa que não tenha a sua hora, o seu momento. Não pode desprezar ninguém, porque essa pessoa também pode ter aquele momento que vai transformar ele do nível baixo que você justifica e você acha que ele está, para um nível muito elevado. Mas aqui nós temos então uma lição maior ainda. O que uma pessoa pode conseguir em um momento? O quanto uma pessoa pode conseguir em um minuto? O quanto nós temos que dar valor para uma hora, para um minuto? Aquele momento que passou não volta mais. E tudo que você poderia fazer naquele momento, que isso inclui conseguir subir do mais baixo nível para o mais alto nível, foi perdido. Sobre isso vai ter uma Mishnah mais para frente, nesse capítulo, que vai nos falar que é boa uma hora de tshuva e bons atos nesse mundo do que toda a vida no mundo vindouro. Porque em um minuto aqui você pode conseguir fazer maravilhas. A pessoa não pode também deixar de lado a vida inteira, porque vai chegar aquele momento, o momento. Não é igual o valor do que uma pessoa pode conseguir ao longo de uma vida inteira comparado com o que a pessoa adquire em um momento. Não tem o mesmo valor, não dá para se comparar. É lógico que uma pessoa que vive uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida voltada a Deus, não pode ser comparada a uma pessoa que em um momento faz chuva. Só que em um momento faz chuva, ele pode conseguir chegar num alto nível. Mas o esforço, a dedicação que você tem ao longo de uma vida inteira é incomparável a esse momento. Como exemplo, o Rav Lau traz uma história que aconteceu na época das cruzadas. quando os cruzados vieram para a terra de Israel e passaram pela França, pela Alemanha, e obrigaram os judeus a se converter ao cristianismo. Mas a maioria dos judeus foram muito firmes em não ceder. E acabaram sendo mortos, aqui do Hashem, santificando o nome de Hashem. Milhares de milhares de judeus foram mortos e cidades e comunidades inteiras foram dizimadas. Quando os cruzados passaram por uma das cidades, eles juntaram todos os judeus, como de costume, no pátio da igreja local e exigiram que eles escolhessem entre se converter ao cristianismo e a morte. Mas aqui o bispo foi mais malvado. Ele saiu da igreja com uma vela que tinha bastante horas para durar e falou para os judeus: eu vou acender essa vela aqui na porta da igreja. Enquanto a vela estiver acesa, vocês podem escolher entre uma coisa e outra. E vocês podem subir 4 degrauzinhos, entrar dentro da igreja e vocês estão salvos. Ou vocês vão ficar aí fora até a vela apagar e a morte já vai ser certa para vocês. E acendeu a vela. Ele entrou dentro da igreja e ficou esperando que as pessoas mais fracas vão com certeza vir atrás dele, para dentro da igreja. E nesse momento, o rabino da comunidade ficou olhando para todas as pessoas que estavam lá fora no pátio. E ele conhecia cada um deles. E sabia que não era todo mundo que era muito tzaddik. Tem pessoas que dificilmente cumpriam o Shabbat. Muitas pessoas lá já estavam meio sintonizadas e mescladas no meio dos cristãos. E agora faltaria só, de fato, 4 passos para dentro da igreja, para essas pessoas se assimilarem de vez. E assim ele fica olhando um por um e ninguém se mexeu. Foram passando as horas, a vela foi derretendo, foi queimando e ninguém subiu os 4 degraus. E assim, quando a vela apagou, a comunidade inteira foi morta no pátio da igreja. Por que isso aconteceu? São pessoas lá que já para eles não fazia muita diferença entre o modo de vida deles e o modo de vida cristão. O que aconteceu com eles? A resposta é a nossa Mishnah. Não há pessoa que não tenha o seu momento. Esse um momento, essa uma horinha, pode fazer essas pessoas subirem e galgarem para os mais altos níveis. E aí você vai falar: mas por quê? Essas pessoas na vida cotidiana não têm uma vida judaica. De repente, nessa hora de escolher, eles conseguem escolher continuar sendo judeus? E a resposta é muito simples. É fácil morrer em uma hora. É fácil ficar firme durante uma hora. O difícil é ficar firme ao longo de uma vida inteira. Naquele momento, é fácil a pessoa escolher. Não é tão fácil, mas é fácil. Mais fácil do que escolher a vida inteira viver de uma forma que Hashem pede de nós. E por isso Benazai vem na nossa Mishnah e fala: não despreze nenhuma pessoa. Não olha para a pessoa na forma que ele se comporta na vida cotidiana. porque tem os problemas de cada dia, as complicações de cada dia, as preocupações de cada dia. Olha para ele, olha para a pessoa que está na sua frente, o potencial que ele tem. Note que se você olhar para ele, você vai ver que não há pessoa que não tenha o seu momento. Essa pessoa tem um potencial de em um momento virar um grande tzadik. E se a pessoa tem esse potencial, respeite ele. Mas é lógico que isso, quando você olha para o seu semelhante, quando você olha para o seu colega, você deve olhar para ele com respeito, porque por mais que hoje ele não isso, ele não aquilo, e assim, e assado, mas ele tem um potencial de ter aquele momento onde ele pode virar um tzadik. Mas você mesmo, olhar para si próprio, não pode olhar dessa forma. Não é para olhar para si próprio pensando, eu também vou ter o meu momento. Não. Não é assim. E quem disse que você vai ter esse momento? Para a própria pessoa, a pessoa deve buscar a vida correta. Quando você olha para o seu colega, você tem que respeitar ele, porque ele pode ter o seu momento. Não estamos justificando se ele está certo ou está errado. É óbvio que ele está errado, mas não interessa, você tem que respeitar ele. Agora, quando você está olhando para você mesmo não estamos falando de respeito, nós estamos falando de comportamento. E o seu próprio comportamento é óbvio que precisa ser da forma correta. Onde nós temos uma prova que é mais fácil esse momento do que uma vida inteira correta? Nós temos isso sobre Abraham Avinu. Abraham Avinu passa por um primeiro teste. Esse primeiro teste, ele é jogado numa fornalha, porque ele destruiu idolatrias. Ele foi jogado na fornalha. Jogado na fornalha pelo rei Nimrod, por ele ter destruído estátuas e dizer que tem um Deus único. Ele sai vivo. Em seguida, ele tem um outro teste. Lech lecha me'artzecha. Vai embora da sua terra, e de onde você nasceu, da sua família, você vai para a terra de Canaã. Ou, no primeiro momento, Hashem fala, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ele está indo. E aqui existe uma diferença. Esse primeiro teste nem está escrito claramente na Torá. Está escrito Ur Kasdim, e o Midrash nos conta toda a história. Mas sobre o teste, que Abraão foi mandado embora de casa, da terra que ele nasceu, etc, etc, a Torá se estende. Por quê? É muito maior o teste de uma pessoa estar pronta a entregar sua própria vida para Hashem? Esse é o teste. Dizem nossos mestres que o maior teste mesmo não é morrer santificando o nome de Hashem. Isso é um momento. O maior teste é viver santificando o nome de Hashem. Abraham agora está saindo de casa, saindo do país onde ele cresceu, saindo da sociedade que conhece ele bem, da sociedade que respeita ele. E ele vai para uma terra desconhecida, onde ele é desconhecido. Ele vai ter que começar tudo do zero. Isso é viver uma vida de teste. Não um momento de teste. É uma vida de teste. É muito maior. Aliás, na própria continuação, o décimo teste, que é chamado do teste de Akeidat Yitzhak, quando Abraham recebe a ordem de Hashem de levar o Yitzhak sobre o altar, esse é um teste de Abraham. Não está escrito lá que Deus testou Yitzhak. O teste era para Abraham. Você vai falar teste para Abraham? Yitzhak é que vai ser morto.
teste de Isaac?
Não. O teste de Abraham. Por que o teste de Abraham? Porque imagina só, Abraham vai voltar para casa depois, sem o filho querido único dele. Isso é um teste. Ele vai viver agora um resto de uma vida sem Yitzhak. É um teste muito mais difícil viver santificando o nome de Hashem do que morrer em um segundo em nome de Hashem. Tem mais um lugar onde nós vemos essa diferença e esse poder de viver santificando o nome de Hashem, viver em prol de algo e não morrer por algo. O Midrash conta que na destruição do primeiro templo, Yirmiyahu, profeta Jeremias, foi pedir para os patriarcas e matriarcas rezarem pelos seus descendentes, implorarem para que Deus não destrua o povo. E o Midrash conta como os patriarcas rezaram e rezaram e rezaram e Deus não estava atendendo a prece deles. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Imagina. Sará, Rivka, Leá. Quando Rachel foi rezar perante Deus, Rachel falou para Deus: Deus, você sabe como Yaakov me ama. Você sabe como ele trabalhou por mim durante 7 anos para se casar comigo. E quando terminaram os 7 anos e chegou finalmente o momento de casar, o meu pai, Lavan, mudou as regras do jogo sem avisar Yaakov. Mas Yaakov estava preparado. E Yaakov tinha combinado comigo um sinal, um segredo, para ele ter certeza que sou eu que estou casando com ele e não a minha irmã Leá, que ele imaginava que o meu pai vai enganar ele. E naquele momento que a Leá estava indo para o casamento no meu lugar, eu poderia ficar quieta, Leá ia passar vergonha e eu ia poder casar com Yaakov. Mas, para que a minha irmã não passasse vergonha, eu passei para ela o segredo, a senha. E se eu, que sou de carne e osso, abri mão da minha honra, abri mão do meu contentamento, da minha felicidade, para não envergonhar minha irmã, muito mais ainda você, rei vivo e eterno, precisa perdoar pelo que seus filhos fizeram com você. E naquele momento Hashem imediatamente ficou com misericórdia dos seus descendentes e falou: Rachel, em mérito de você, os seus filhos vão voltar para a sua terra. Isso foi escrito na Haftarah que nós lemos em Rosh Hashanah, Kol Beraman Ishmai, etc., o choro da Rachel, que Hashem atendeu as preces da Rachel. Por que que a Rachel foi atendida mais do que os outros patriarcas e matriarcas? Afinal, Abraham passou pelos 10 testes, Yitzhak entregou a sua vida no altar, Yaakov eram tão... E as demais esposas eram tão gigantescos. A resposta é que a Rachel estava disposta a viver um teste para o resto da vida. Uma jovem que estava pronta a abrir mão da sua felicidade, do mérito de se casar com Yaakov. Rachel aqui abriu mão da vida inteira que ainda tinha pela frente, para não envergonhar sua irmã. Esse é um teste que não tem tamanho, é imensurável. Vai viver agora a vida inteira solteira, ou pior, casada com Esav, para não envergonhar a sua irmã? Que coisa maravilhosa. Que coisa grandiosa! E por isso que Hashem responde para ela e fala: ah, em seu mérito, seus descendentes vão voltar para essa terra. Diz a nossa Mishnah, para encerrar, que não há pessoa que não tenha o seu momento. Nós temos que respeitar cada pessoa pelo seu momento, pelo momento que a pessoa pode retornar, pode virar um tzadik. Mas nós temos que lembrar que o maior teste que existe não é o momento, é viver uma vida digna, uma vida de orgulho de ser um judeu, uma vida conforme que a Torá exige. Esse é o maior nível que uma pessoa pode chegar.